Fala galera, Diego Ferreira aqui. Dois avisos antes da gente começar esse podcast sobre Midsommar. Primeiro que esse podcast na realidade foi gravado em 2019, só que a gente tinha a princípio perdido o arquivo bruto, só que aí depois a gente achou e ficou nessa, ficou meio que num limbo. A gente não tinha achado uma janela propícia para lançar ele em 2020. Então, aproveitando agora o final de ano aí, já tinha esse cast gravado, já vou lançar esse seu último podcast de 2020. E um outro aviso aqui que vamos, as duas primeiras semanas de janeiro não vai ter podcast, uma para poder descansar um pouco e a segunda porque eu vou estar migrando o feed do Elementar. Para quem escuta aí do Spotify e afins, aparentemente não vai ter mudanças, mas para quem escuta no feed manual, provavelmente vai ter que, se der algum problema, vai ter que trocar o link do feed. Quando eu fizer a troca, a gente vai avisar na página do Facebook, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então segue a gente lá no @podelementar. Mas acredito que não vai ter nenhum problema, né? Se quando a gente lançar o episódio depois em janeiro não aparecer no seu feed, se você usa feed manual, é só procurar pelo novo feed, vai ter que assinar o feed de novo, provavelmente. Então é isso, gente. Quero agradecer aí para quem escutou a gente aí durante o ano. Acompanhe a gente aí em 2021. Obrigado e até a próxima.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Olá, meu caro ouvinte, estamos mais uma vez começando o podcast Elementar e hoje eu estou aqui com Fernando Medeiros.
Olá, pessoas.
Eu estou aqui também com Natiel Eklon Silveira.
Fala, galera, boa noite.
E eu sou Euler Neves, que vai tomar muito cuidado agora com os rolês no qual ele é convidado a partir de hoje, né? Então, hoje nós iremos falar do novo filme de Ari Aster, um grande nome que está despontando no terror mundial com o seu novo filme Midsommar. Nós vamos comentar o filme logo depois do Blocking Off. Estamos começando mais uma vez aqui o Blocking Off, no qual nós indicamos coisas que consumimos durante a semana. E eu começo aqui perguntando para Fernando, Natiel, o que vocês têm de bom aí, o que vocês têm visto aí de legal ultimamente?
Eu quero aproveitar a deixa aí e a minha indicação. Eu quero indicar o filme A Montanha Sagrada. Eu, inclusive, escrevi um texto sobre ele, tá lá no site do Maratona de Sofá. Então vocês podem lá ver. Vai estar em anexo aí no feed do podcast, junto com o episódio. Então, A Montanha Sagrada é um filme extremamente bizarro, loucaço, do Alejandro Jodorowsky, que ele é um mago e ele faz filmes, e os filmes dele são uma loucura. E esse filme em especial, Midsommar, tem vários elementos que remetem a esse filme da Montanha Sagrada, principalmente a iluminação e as cores e o ambiente totalmente dionisíaco. E, sei lá, ele não causa tanto desconforto quanto Midsommar. Montanha Sagrada não é um filme de terror, mas ele é igualmente estranho e bizarro. E se tu gosta de coisas esotéricas, se tu gosta de tarô, tem muita coisa que tu vai conseguir ler ali. Então essa é a minha dica, Montanha Sagrada, do Alejandro Jodorowsky.
Eu vou indicar aqui para vocês canal do YouTube David Bean Buckhart. Vai estar linkado no post, que é um canal de música indie. Cara, tem bandas maravilhosas, é um canal bem legal de você dar aquele play, reproduzir todos, dar aquele play com aquele aleatório. Com certeza você vai ouvir alguma música ali que você vai gostar pra caramba. É um canal que despontou gente como Sales, Gus Dapperton, The Marias, essa galera que tá saindo aí no indie internacional. É um canal excelente de se ouvir, com várias músicas lá de todos os gêneros. Tem wave, tem dream pop, tem rockabilly, tem soul. Cara, é um canal muito interessante para artistas independentes, então eu digo para vocês ouvirem lá no YouTube, que é um canal maravilhoso, ok? Vamos agora para Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Ô, nome horrível, gente. começar aqui fazendo um pequeno paralelo com o primeiro filme de Ari Aster, Hereditário. Eu quero saber de vocês, o que, que tem de parecido com, entre Hereditário e Midsommar? Que vocês percebem assim, que são, que vocês estão percebendo, opa, isso já é uma característica do diretor. O que vocês estão notando em relação a isso?
É, isso quer dizer, cabeças explodindo,
esse é um ponto muito interessante. É uma coisa que ele tem um tara por cabeça, né, que sinceramente, ele vai ler a coitada da Charlie, teve a cabeça arrancada por um poste, os velhinhos lá têm a cabeça explodida por um martelo, a mãe da, a Toni Collette corta a cabeça usando um manhinho de cerol invisível.
Pois é, e tá aí uma outra coisa que você falou, ela corta essa cabeça nessa cena como? É com a mão ou é com uma serra? Uma faca, eu nunca entendi muito bem como é que ela faz.
É que
faz...
não dá de ver, acho que é pura magia ali mesmo acontecendo, porque ela tá flutuando, né?
Isso.
Tipo, ela tá flutuando e acho que naquele movimento deve ser alguma coisa mágica ou sobrenatural que faz ela arrancar a própria cabeça. Então, né? Então, eu creio que seja isso. Outro ponto muito interessante que a gente tem que perceber em relação entre Ari Aster, entre os dois filmes de Ari Aster, é o seguinte: o começo nunca é gratuito, você nunca vai ter uma história gratuita. Isso é um ponto. Você vai ver o que moldou toda a história do Hereditário foi o trauma da morte da Charlie. Você sempre, com o passar do tempo, você vai percebendo que todos ali estão perdendo suas cabeças por causa daquela trágica morte. E a mesma coisa acontece com a Dani nesse filme, porque ela resolve viajar pra Suécia, meio que, né, pra dar aquela espairecida na cabeça, pra ficar tranquila por causa da terrível morte. Deus do céu, Ari Aster, cara, vai se tratar, irmão. Você faz a galera morrer de um jeito assim que deixa o pessoal perturbado depois, tipo eu, né? Que essa morte do Midsommar, da irmã da Dani, dos pais dela, Deus, nossa senhora, cara. Eu fiquei, sinceramente, não é algo assim, sabe? Acho que o que me deixou perturbado naquela morte é que, querendo ou não, é uma forma dolorosa, sufocante, sabe, de se morrer. Não é simplesmente, sei lá, pegar uma pistola e dar um tiro na tua cara. Não, é uma coisa que vai te sufocando pouco a pouco. E, cara, quando
eu não sei se você reparou que pra ela se sufocar desse jeito, ela prende a máscara com fita, né? E se você olhar a camisa da menina, tá toda vomitada, sacou?
Eu reparei esses detalhes, cara. O olho dela meio que, sabe, deu uma focada, entende? Você percebe, você olha no rosto dela, o olho, tem um olho que ele tá meio branco, sabe? Por causa do excesso de gás que ela inalou. Você fica assim, aquela coisa ruim. E é uma, cara, eu adorei isso, cara. A forma com que Ari Aster, ele nunca deixa ser gratuito as coisas que acontecem no filme. Ele sempre vai ser algo que vai moldar a história dos personagens. E é verdade que, com o passar do tempo, tipo, enquanto no Hereditário a morte da Charlie moldou toda a história praticamente, no Midsommar esse trauma da Dani vai sendo, sabe, deixando de lado com o passar da história. Vai chegar um momento na história que você vai praticamente esquecer que ela teve um trauma, é uma perda tão grave assim na vida dela, porque acho que isso também vem por pouco assim, daquela questão assim que, com o passar do tempo, a comunidade abraça ela e ela abraça a comunidade também, né, principalmente quando ela ganha aquele campeonato da Rainha de Maio.
É aí que tá, Euler, uma crítica que eu já vi mais de uma vez assim, é que essa cena inicial de suicídio, ela é tão deslocada do filme que ela poderia não estar lá, assim. Eu gosto da cena, apesar de que isso é uma coisa também. Aquela cena é basicamente um tutorial de suicídio, assim, saca? Então é uma coisa que as pessoas têm que assistir com um pouco de cuidado. Mas, independente disso, é um trauma que você poderia simplesmente saber que existe, sabe? Ele ser inferido na história sem necessariamente aparecer daquela forma, porque, apesar de... É uma cena muito interessante, assim, mas, não sei. Ela é meio deslocada do filme todo, assim, sabe? De todo o andamento, de todo... Parece até que é de outro filme, de certa forma. Eu gosto da cena.
Não, mas...
Eu acho legal.
Mas
eu entendo quem fala que, tipo, poderia não estar lá, só que...
Mas é um ponto interessante você perceber essa cena, porque é o seguinte. Vai mostrar como é toda a vida da Dani nos Estados Unidos, entende? Você vai ver. Todos os primeiros takes são... Se passa passam, por mais que tenha aquela canção, né, que o pessoal cantando em sueco, ele se passa todo nos Estados Unidos. E como são todas assim? São escuras, são opacas, são cinzentas, só estão na neve. As cenas dentro dos espaços dos Estados Unidos são sempre fechadas. Quando você vai ver a forma como que ela se relaciona com o Christian. O Christian é o supremo filho da puta, cara. A galera vai ter que suar pra superar ele em questão de filha da putice em filme. É, vamos ser sinceros. Isso é uma verdade.
Não, cara. Ele não terminou com a guria porque ela tava num momento muito ruim da vida dela. Que toda a família tinha morrido e no mesmo dia que a família dela morreu, o cara ia dar um pé na bunda da guria. Isso faz ele pior do que ele já é normalmente? Porque eu tenho a impressão que ele ia terminar com ela se não fosse o caso da família dela ter morrido, sabe? Ele fala isso pros amigos quando ele tá na mesa lá.
Eu tinha que ter terminado antes. Ele já tava empurrando essa relação há muito tempo. E é foda, porque, tipo, ele ficou meio que nessa posição de refém. Ele se botava socialmente na questão do sentido, tipo, eu não vou separar dela porque ela sofreu um trauma, é foda, porque ela tá sofrendo coisa e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele só mantinha isso, sabe? Tipo, ele não tinha presença ali, ele não tinha vontade de estar ali. Pelo contrário, aquilo ali era só um peso, sabe? Tipo, não era uma coisa que ele tinha vontade de fazer. Ele só fazia por uma obrigação social que, na verdade, ninguém meio que cobrava dele, assim, sabe? Uhum. Só a própria consciência e a relação que ele tinha com ela. Então, no final das contas, ele era um cara muito horrível, assim. Ele já era pra ter terminado com ela e os dois seriam mais felizes dessa forma. E tudo que ele faz, assim, tipo, toda vez que ele erra, é pior, assim, porque na real ele sempre dá uma forma de dar uma reversal, sacou? Tipo, de fazer com que ela peça desculpas, de fazer com que ela fale,
ah, não, isso não é problema. É isso?
Sacou? Tipo,
é isso?
Então, assim, ele.
Nossa senhora.
Ele não foi um cara legal por ter ajudado ela no cliente, sabe? Tipo, é claro, estamos nessa situação atual que os pais da menina que eu tô namorando vão se suicidar. Se suicidaram. Eu não vou virar pra ela e falar, porra, tipo, beleza, bora separar agora que eu acho que o momento é esse. É claro que não é o momento certo. Mas chegar ao ponto de forçar essa relação, ao ponto deles viajarem juntos e, tipo, pô, toda viagem, sabe? É toda errada. Tipo, ele não queria ter viajado com ela. E aí ele vai jogando a coisa só porque ela descobriu no final das contas, senão ele também não ia chamar ela, saca? Ele é um cara muito. Ele não foi um cara legal, não. Ele não foi um cara legal, não.
Ele não foi um cara legal. E esse é um ponto muito interessante porque você vai vendo o jeito como ele se constrói, sabe? Como um idiota. Você vai vendo um deslizinho ali, outro ali. Tipo, porque é engraçado no filme. E no filme, assim, eu assisti o filme duas vezes, né? Na primeira vez, essa imagem dele como um idiota vai crescendo, entende? Vai crescendo. No começo você não percebe, assim. Você percebe que tá um relacionamento ruim e tal, mas não percebe que o confusão ele é no começo. Mas no final, principalmente quando o Josh desaparece, né? Entre aspas, ele já fala assim: olha, eu não tenho nada a ver com esse cara. Se ele roubou esse negócio, tem que pegar ele mesmo. Né? Ele pratica o jeito como ele lava as mãos dele naquele momento, de um jeito assim, sabe? Praticamente, ele lava as mãos dele, mas acusando completamente o Josh. Uhum. Eu falei assim, caralho, mano, cadê? E o espírito, né, de brotheragem, ser brother, primeiro que já começa assim, ele roubando a ideia da tese do Josh, né? Ele já tava assim, ah, eu não sei que tese eu vou fazer, nhanhanhan. Aí quer saber, eu vou fazer a sua tese, cara. Se vier aí. Eu falei assim, cara, como assim? Como assim, meu? Eu fiquei, sabe, nossa, perplexo vendo as atitudes dele com o decorrer do filme, sabe?
Pois é,
e já começa ali.
Não, eu só ia falar que o Christian, ele é o rei nacional da vacilação, assim, sabe? Tipo, se ele puder fazer uma coisa meio errada, assim, ele vai acabar fazendo, assim, da maneira como ele...
Nossa, ele vai fazer.
Esse lance da tese mesmo foi muito escroto.
Nossa, esse o lance da tese foi escrutidão máxima ali. E um outro ponto, assim, também que eu achei legal, com o decorrer da série, é como você vai vendo a Dani depois daquilo, sabe? Que eu acho que um momento muito, muito louco da série é a transição. Que tá lá a Dani, tipo, o Pele, né? Que querendo, por incrível que pareça, o Christian é mais filho da puta que o Pele. O Pele vai lá, chega nela, ó, desculpa, não, eu sinto muito, nunca tive oportunidade de falar com antes dar os pêsames, etc. E o Pele vai lá, e ela sai correndo pra entrar no banheiro. E tem uma... Nossa, aquela, né? Aquela transição do banheiro, Deus do céu.
Brilhante, eu voltei ali. Eu voltei a cena umas três vezes pra ver como é que ele fazia aquilo ali.
Uhum. Aquela transição genial demais.
Eu fui pegar que ela tava indo no avião pela roupa, assim. Eu fui, ela, não, que banheiro high-tech, que estranho. Aí depois, não, mas acho que isso aqui foi uma transição temporal até e de local também. Aí eu vi pela roupa dela, tipo, voltar duas vezes e ver se a roupa tinha mudado ou não. Aí sim me liguei que ela tava no avião, porque eu não cheguei a deixar a cena seguir. Parou no banheiro e eu voltava pra ver de novo. Muito, muito boa mesmo. essa transição.
Aquela cena é excelente. Essa transição foi excelente, cara. É um negócio assim que é tão rápido. O que aconteceu? Caraca, ela tá no avião, ela já tá viajando já. E você percebe que até mesmo dentro do avião ela já tava ruim já. Ela indo pra Suécia, ela tava no fundo do fundo do poço. Meramente isso. Você fica assim, sabe? Caramba, cara. Tipo, como é que pode, sabe? Tipo, se sujeitar, a minha vida tá uma merda, meu relacionamento com o namorado tá uma merda. Ah, quer saber? Eu vou pra uma vila desconhecida no meio da Suécia pra ver se melhora. Não, sua vida não melhora dessa forma, cara. Existem outras formas de se contornar isso e não é ir viajando pra uma vila desconhecida na Suécia.
Drogas.
E justamente isso, você percebe que tudo como a série vai se construindo assim, do tipo, errado. Já começou errado, e a coisa vai, né, vai descendo ainda mais até chegarmos no final da série, que sem dizer, a série é num, tipo, tem o crescendo, né, que é subindo, e o descendo, que ela pega uma montanha russa e desce até o final, sabe? Vai ter um momento ali na série que você vai ficar assim, sabe? Ai, que momento legal, ai, que momento infeliz. Você sempre vai ficar naquele um ar de tensão muito, sabe, pertinente. Faça essa pergunta, né, Tiago?
Quase um parênteses aqui dentro dessa discussão de Midsommar, é mais uma pergunta de zoeira, assim, mas eu queria perguntar. Vocês, enquanto a sessão, e depois de ter assistido o brilhante filme Get Out do Jordan Peele, vocês, no lugar do Josh, aceitariam ir pra um lugar ermo, no meio da Suécia, pra um festival cheio de drogas e rituais pagãos, cercado só de gente branca e você sendo o único negro da galera toda?
É isso que eu ia comentar. Acho que um bom subtítulo pra esse filme não é esse O Mal Não Espera Nunca. Midsommar, filtro fator 40, tá ligado? Porque puta que pariu, que galera zeda, irmão. Cacete, velho. Você fica assim, mano. Eu já vi europeus já ao vivo. E tipo, a galera já é zeda, mas a galera do filme tá quase transparente, irmão. Tu não tá ligado. Eu vi assim, Deus do céu, que galera zeda, mano. Não tem um bronze aí, não tem nada, nem. Não tem ninguém meio camarão lá no meio. Tem um ponto muito interessante. Você falou, né, Tiel? É porque tem gente dizendo assim que isso, essa galera, esse excesso de galera branca no filme é uma espécie de crítica. Uma crítica social, uma puta crítica social foda. Sabe por quê? Porque assim, o filme, ele é. Se a gente pode dar um subgênero do terror pra ele, é o folk horror. O folk horror se passa. A história é a seguinte: uma galera vai pra alguma vila, alguma comunidade, uma comunidade desconhecida, e lá. Tipo, todo o terror se dá em volta dessa comunidade. Você vai ver, tem o Wicker Man, que é do aquele filme dos anos 70. Tem o Wicker Man do Nicolas Cage. Procurem lá pra depois ver aquela obra-prima da sétima arte. Aí tem o Apóstolo, que saiu esses dias na Netflix. Ou seja, é um terror que passa em volta de comunidades. O ponto aqui é... Toda a maioria desses filmes de folk horror, principalmente os mais clichês, eles se passam numa aldeia africana, numa aldeia asiática, sabe? Mini preconceitos. E aqui, nesse filme, você vê que todo o folk horror se dá numa aldeia de gente branca. Meramente gente branca, mas os mais puros caucasianos. Cara, eu achei isso muito interessante, porque você vai ver, esses tipos de coisa realmente acontecem. A aldeia exótica só é asiáticos, negros ou qualquer outro tipo de latinos, etc. Aqui não, aqui foi justamente o inverso. É uma aldeia no meio da Suécia, que é a Europa, que é exemplo, né, de primeiro mundo, etc. Terminei meu pensamento.
Cara, então, isso que você acabou de falar, Euler, tá no primeiro parágrafo do meu texto sobre o Midsommar, que é muito bom.
Sério?
Sério, dá uma olhada lá no Maratona. Que, tipo, é muito bom ver um filme de terror sobre uma aldeia exótica em que não é sobre asiáticos, africanos ou americanos, sacou? Tipo, que, sei lá, é no meio da Europa, assim, é meio diferente pra mim. É claro que devem ter outras, mas, porra, é tão incomum, assim, sabe, ver esse tipo de coisa. O exótico sempre tá externo, né? O exótico sempre é velho.
Justamente.
E fora.
E ali não é. Fala,
exatamente. Não, é isso. Respondendo a pergunta do Natiel, não. Nem fudendo, assim. Até porque é uma galera que fica toda de branco no meio do campo com túnicas largas, sacou? Tipo, eu já tenho um imagético sobre isso que é nem um pouco positivo, assim.
Pô, e eu vi que esse cara não é clichê quando ele não matou o negro primeiro. Isso é outro clássico dos filmes de terror aí.
Ele não matou. O primeiro que. E justamente as primeiras que morreram foi o casal londrino, né? Tipo, eles simplesmente foram embora, né? Na realidade, faz sentido. Eles morreram. E isso que eu estou esperando. Eu estou esperando a versão do diretor com 4 horas de duração pra saber cada um morre. Meramente isso.
Você falou uma coisa porque legal agora. Quer dizer, vocês falaram duas coisas interessantes. A primeira, a gente tava comentando que o negro não é o primeiro a morrer, mas se vocês lembrarem, como o Leo acabou de lembrar, que foi o casal londrino que morreu primeiro, a menina é indiana e o cara é mestiço, né? Então, acho que o clichê se mantém. Tem outra coisa, vocês falaram sobre querer ver a versão estendida. Vocês viram o trailer?
Vimos.
A versão estendida?
Eu vi.
Não, o trailer só.
Do filme.
O trailer, ele tem uma cena de um ritual noturno que tem uma levitação e que é meio na água, assim. E não aparece no filme nem indicado, assim. Então, bora ver se na versão estendida acontece alguma coisa sobre isso.
Uhum. E voltando aqui um pouco ao enredo do filme, uma coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte: o uso de entorpecentes nesse filme.
Fortes psicotrópicos.
Cara, fortes psicotrópicos, cogumelo, santo daime.
Vocês já usaram essas drogas aí, aquelas coisas alucinógenas, olha, chá de raiz, cogumelo, esses bagulhos que a natureza oferece, hein?
Eu já usei alucinógenos, LSD. E o ponto que eu queria comentar é o seguinte, Natiel.
Comente com a sua voz robótica aí agora.
Eu sou o único aqui, acho que teve algum tipo de experiência com isso. E querendo ou não, cara, a forma como as alucinações de Midsommar são retadas, Deus do céu, que verossimilhança, fidedignidade incrível. Eu nunca vi nada tão fidedigno quanto aquele filme, cara. É engraçado, acho que um dos pontos mais brilhantes de Midsommar é justamente esses momentos em que elas estão retando as alucinações. Porque se você fica focada nos personagens que estão assim, que estão no centro, estão assim, sabe, no enfoque da câmera, você quase não nota as alucinações, mas se você olha em volta, tipo as árvores, flores na cabeça dela, cara, é um show à parte. Literalmente, é um show à parte no filme.
Vocês viram aquele filme da Netflix, do Alex Garland, que é a adaptação de um livro que eu esqueci o nome agora? É um com a Natalie Portman. São umas meninas que elas vão explorar um. Tá acontecendo uma singularidade.
Ah, o Aniquilação?
Isso, a Aniquilação. A cena aquela das plantas se mexendo ali e se misturando com o corpo dela é bem parecida lá com o que acontece na Aniquilação também.
Sim, sim, justamente a cena da Tessa Thompson, né? Que ela tá andando assim, tipo, ela fala aquela, uma fala assim, ela sai andando e a grama começa a crescer pelo corpo dela, quando você vê ela não está mais ali. Acho que essa cena é excelente.
Tipo, sim.
E eu acho isso, cara, é uma fidedignidade muito única. Porque assim, o filme, ele não simplesmente está... Ele quer te mostrar que ele existe sobre efeito de alguma coisa. Ele quer te mostrar como você está, como é estar sobre efeito de alguma coisa. E é ali que ele mostra. Tem a cena do que o Christian tá tendo aquela bad trip no jantar. E o velho vai lá e bate uma palma na cara dele e meio que faz aquele efeito assim. Eu falei, cara, é isso.
Oi, Ale. Sabe o que seria legal deles lançarem aí pra expandir esse universo aí do Midsommar? Seria lançar um Midsommar VR Experience. É, botar essa lá da alucinação. Acho que ia ser divertido.
Nossa, Deus do céu. Nossa, seria sensacional, né? Eles vão lançar, eu sei que a A24 vai lançar um Mickey Mouse action figure daquele urso, sabia?
Oh, que maneiro.
Aquele urso enjaulado. Eles vão lançar, lançaram até uma propagandazinha meio que zoada assim, mas eles vão lançar uma action figure daquele urso.
Eles são do guri vestido de urso ou do urso?
Urso. É, eles precisam falar do guri vestido de urso também.
Então, urso que eu acho em qualquer lugar, o legal é o guri vestido de urso.
Em qualquer lugar, né?
Se tu botar ali no AliExpress, no eBay ali, tu acha ali. Bota Bear em action figures, que tu acha ali.
Caraca, se você botar Bear no Google, você vai achar tanta coisa, né, tia?
Menos action figures do Durs.
Talvez também.
Aí, mas enfim, aí, voltando um pouco aqui pro enredo da história. Bem, aí passa a trip dela lá no gramadão. Eles chegam na aldeia. E aí, logo de primeiro momento, você vê que... Você percebe ali que tem... É engraçado, porque no começo você tem um acaloramento, tem aquela hospitalidade. Isso é inegável. Porém, essa hospitalidade... Acho que essa hospitalidade dura até o primeiro sacrifício. E eu queria saber pra vocês, assim, o que vocês acharam daquele sacrifício? Visualmente falando, ele é bem marcante, mas eu queria saber o que vocês acharam das reações, da atitude dos personagens ali em volta, o próprio povo. Como vocês interpretam aquilo? Porque esse é um ponto ali que eu acho que muito, querendo ou não, é difícil falar isso, mas era mera tradição. Quando eu assisti o filme pela segunda vez, eu não consegui assistir aquilo com uma perplexidade, porque eu já tinha meio que uma ideia de que, cara, querendo ou não, é a tradição deles, como eles mesmos haviam dito. E não é à toa que os primeiros que reclamaram, né, os londrinos, né, eles foram o primeiro a rodar, porque eles chamaram eles de loucos, vocês são doidos, vocês são os animais, vocês são os primitivos, onde já se viu fazer algo como isso. Eles fizeram todo um escarcéu. É verdade que a galera ali que tava com a galera dos Estados Unidos também ficou perplexa, mas não da forma como eles. Qual foi a interpretação de vocês naquele momento?
Eu acho que, antes de falar do momento específico, eu queria falar da chegada, porque é muito nítido, assim, na iluminação da série, na fotografia e tal ali, e parece que eles estão, quando eles chegam ali, parece que eles estão entrando quase num universo paralelo de contos de fadas, assim, porque até então, provavelmente nos Estados Unidos é tudo muito sombrio, tudo muito dark, assim, quando eles chegam na Suécia já é bem iluminado, sabe? É, o sol, ele é bem radiante, mas quando eles passam aquele portal, assim, cara, tudo tem um brilho, assim, sabe, que chega a ser sobrenatural. E ali já é muito estranho, assim, já causa um estranhamento muito grande. Toda aquela luz, aquela coisa que emana das pessoas, parece que tem uma aura, assim. Isso ali eu já achei muito bizarro, assim, mas tem essa aura de, sei lá, meio de conto de fadas, assim, quando eles chegam ali, como se fosse um mundo encantado. E eu não sabia o que estava acontecendo em nenhum momento, assim, eu não peguei nenhum momento o que estava acontecendo com aquele ritual lá, eu não tenho bagagem intelectual, sei lá, para entender o que estava acontecendo. Eu não conheço da cultura dos nórdicos, de coisas de magia, das crenças místicas de lá, então eu não entendi nada que estava acontecendo, nem sabia. Claro, depois que o cara tá lá em cima, assim, tu começa a meio que já entender, né? Logo quando eles estão embaixo, ainda ali performando e tal, tudo ritual, eu vi o cara com a marreta, eu pensei, cara, isso aí deve ser pra matar alguém. É uma coisa óbvia. Sei lá, eu tava só absorvendo a experiência de ver o filme, assim. E na hora eu fiquei chocado, né? É claro, assim, achei bizarro também. Nem as pessoas que estavam ali. E aí depois que a mulher, ela sai lá da formação, explica pra eles que é cultural, aí tem tudo aquele discurso filosófico deles lá, da vida se dar em ciclos, e que quando eles chegam aos 72 anos já... É uma idade que o corpo já começa a defasar e coisas assim, então pra eles meio que acabou, que eles já viveram a vida e tudo mais. Tu passa a entender e aceitar, mas na hora, assim, eu achei bizarro, que nem a galera que tava ali, os americanos, acharam também. E eu fiquei surpreso do o menino ali, o Josh, ele mais ou menos acho que sabia o que ia acontecer, né? Basicamente, sim, eu achei bizarro e me deu um bagulho ruim na barriga de ver.
Eu também vou voltar pra chegada, assim. Desde que eles chegam, mais ou menos ali, quando eles saltam do carro e tal, eu tava com o clima de estranheza ativado, assim, sabe? Tipo, eu não sabia o que ia acontecer, mas tudo me incomodava. E eu acho que isso é uma coisa que me acompanha o filme inteiro, assim. Pelo menos a primeira vez. Ontem eu tava reassistindo com os amigos, eu não senti isso tanto. Mas o incômodo pela estranheza, sabe? Tipo, tudo aqui é tão amigável, tão agradável, que me dá medo. Foi o que eu senti no filme, assim, e a sensação ia crescendo o filme inteiro, assim, saca? Isso foi a minha sensação.
E justamente, eu acho que, querendo ou não, o filme já te dá uma estranheza pela forma como o carro é retratado na rodovia. Porque acho que todo mundo lembra. Acho que nem aquele efeito lá do Killmonger sentando no trono do Pantera Negra, sim, a câmera sim, invertendo. Entendi, foi justamente eles vindo... E a câmera foca naquela faixa racista lá, Helgoland está fechada para estrangeiros ou coisa desse tipo. Uhum. Há uma frase completamente racista e xenofóbica. E a partir disso a câmera vai virando de cabeça para baixo. Uhum. Até focar completamente e fica alguns segundos daquela forma ali. Ali já é que nem aquela cena lá do Pantera Negra. É o carimbo de que, cara, vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda, meramente isso. Mas quando você, mas isso que é estranho, porque quando você chega, quando eu chego na aldeia, eu fico assim, caramba, que povo, né, bonito, estaleiro, legal, mas passa, meramente, e, assim, esse sentimento passa.
Pra eles chegarem lá, eles literalmente passam por um portal, sabe? Eu acho que a simbologia é muito clara ali. E vocês falaram sobre conto de fadas, tem assim, toda aquela musiquinha quando eles estão chegando, as musiquinhas de flautas e tambores, que eu fico tipo, ok, isso tá muito esquisito, eu não sei o que tá acontecendo. Sobre o ritual. Eu acho que as pessoas reagiram ao ritual como pessoas ocidentais reagem a qualquer coisa não ocidental, sabe? Por mais que a vila seja no meio da Suécia, assim. que é com estranheza, com indignação e tentando corrigir, assim, uma coisa que pra eles tá errado. Sem conseguir entender que não é sobre eles, assim, sabe? Tipo, é claro que você é um anfitrião de uma pessoa, você sabe que a cultura dela não comporta esse tipo de coisa, e você deixa ela assistir uma cena como aquela, de dois idosos se suicidando, sem dar nenhum tipo de aviso, assim, e é realmente, tipo, o Pele vacilou ali, o irmão dele também, mas enfim. A gente descobre que o Pele também é filho da puta. Mas a maneira como as pessoas reagiram, eu... não fiquei feliz com isso, sabe? Principalmente com os dois londrinos, assim, que foi, pra mim, ridículo, assim. É, a cena não me impactou muito, mas ela é muito forte, de fato. Uma amiga minha assistiu comigo recentemente, ela falou que ela tem problemas com relação a suicídio, coisas de suicídio, sabe? Tipo, ela tem uma história familiar sobre isso que, pra ela, causa muito impacto. E não só essa cena, como a cena do suicídio da irmã e dos pais, pra ela incomodaram bastante, assim. E sobre a metáfora do ritual, acho perfeita, na verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente devia dar mais atenção e valorizar. E o filme é muito interessante sobre isso, porque seguindo a linha nórdica de valorizar o número 9, né? O 9 para os nórdicos é muito importante, e eles também vivem a vida em ciclo de 9 anos, né? Ou melhor, de 18 anos, se não me engano. E, enfim, e eles vivem a vida como se vive um ano, né? Tipo, tem a primavera, o verão, o outono e, por fim, o inverno. O inverno seria a velhice. E eles não permitem, viver além de um limite aceitável do corpo, sabe? Tipo, quando chega uma idade que eu até acho meio ideal, 72 anos, e eles falam, tipo, cara, não tem por que continuar assim, sabe? Então, esse ciclo da vida, eles interrompem de maneira forçada, mas que é, eu acho que ainda naquele limiar, sabe? Tipo, ainda sou uma pessoa consciente, ainda sou uma pessoa respeitável, ainda consigo fazer minhas atividades sem extrema dependência dos outros, mas daqui pra frente é só uma decadência física, assim. Não tem por que me forçar a isso valorizando uma cultura de valorização de pseudo-vida, sabe? Do meu ponto de vista, assim. Então, na verdade, se o ritual precisar ser chocante daquela forma ou não, não sei. Mas eu achei bem bacana a ideia de, tipo, 72 anos, gente, é um limite legal aqui, daqui a gente para, sabe?
Tu acha que isso desperta algo em ti de tu começar a trabalhar isso desde agora já ou não, Fernando?
Como assim, de me suicidar aos 72?
É, não usa a palavra suicídio, que não é bem isso, né, Fernando? Suicídio é uma projeção que nós, com a nossa visão exterior, jogamos em cima daquelas pessoas. A gente tá falando da questão do ciclo da vida. Tu falou de uma forma tão apaixonada que eu fiquei me perguntando.
Pessoalmente falando, isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, né? Porque meu pai era uma pessoa muito idosa, ele teve gente idoso, e minha irmã, e eu acompanhei toda essa fase de vida, assim, sabe? Tipo, de você sair de um estado físico tal, que ainda é ok, pra meio daqui decaindo, assim, saca? E é uma coisa que eu tenho muito interno, assim, que eu nunca quis viver muito, e isso é uma coisa que eu falo desde criança, e que eu não devo me permitir ir tão longe assim não também, sabe? Tipo, de ficar doente, de coisa relacionada à velhice e tal. Não é uma ideia que me agrada, sabe? As pessoas sempre falam, ah, eu quero ver até os 100 anos, até os 120 anos, eu sempre fico me perguntando, tipo, pra que você quer isso? Não tem nada de bom lá, sabe? Meu ponto de vista é assim, então acabou casando muito, assim, minha forma de enxergar a vida e a forma que aquelas pessoas ali, sabe, enxergavam a vida também. Eu achei bem bacana.
E eu quero perguntar outro ponto muito interessante, mas vocês repararam que, acho que é só quem assistiu uma segunda vez consegue perceber isso, que nem no Hereditário, que quando você assiste pela primeira vez, você não entende o que é aquela luz, né, que vai de um ponto ao outro da cena, se trata. A verdade é que no final do filme a gente descobre que se trata de uma presença demoníaca. Mas vocês repararam que durante o filme...
O que, que é? Onde existe... é que tem presença demoníaca?
Em Hereditário. No outro filme dele.
Hereditário. Caralho. Outro filme, do Ari Aster.
Caralho, aquela Hereditário também... Tem luz? Falando que tem uma luz que aparece do início ao fim?
Tem.
É, tipo, que ela vai lá, tipo, ela atravessa o cômodo inteiro e para num ponto. E ela vai... Acontece com a Charlie, acontece com o moleque. E no final essa luz entra dentro do moleque.
É o Pazuzu, isso?
É o corpo dele sendo possuído. É o Paimon, porra.
Paimon?
Ah, aí, ó,
eu nunca,
que,
não tinha reparado
isso. É justamente isso. De novo lá, que você vai entender. É, isso que eu ia comentar aqui, que com o decorrer do filme, você percebe que o diretor, ele também te dá algumas pistas do que pode acontecer. Eu acho que a mais clara é do processo de amarração do Christian. Pintelinho na torta.
Porque a runa do amor esculpida embaixo da cama.
A runa do amor esculpida. Porque você lembra assim que eles estão. O Pele tá apresentando a aldeia pra eles, né? A gente vive aqui de caça, pesca, vender madeira, vender água, etc. E aí eles passam por uma tapeçaria no qual contam uma história de amor. E ali tudo que acontece ali, você vê que acontece com o Christian. Você vê lá a mina lá cortando um petelinho na. da vagina dela, aí depois ela pegando umas gotas das menstruações e colocando no suco do rapaz, que acontece a mesma coisa com o Christian, pra no final terminar com aquela cena que eu acho que, cara, é uma cena tão única, velho, que eu não... que não tá no gibi. Aquela, aquela cena do ritual, do que o Christian vai participar.
Cara, eu vou dizer um pouco mais até, tipo, esse é um filme com um tutorial, assim, sabe? Se você estiver atento aos símbolos que aparecem nele, é claro que tudo você vai estar preparado pra ver, assim, sabe? Porque tudo ele vai te dizendo o que vai acontecer. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, você vê um símbolo aqui, você vê uma pintura ali, tudo tá meio que sendo dito, assim, o tempo inteiro. E eu acho isso muito engraçado, porque...
Isso é muito interessante que você falou, porque o filme vai te dando meio que as dicas, né? Mas mesmo assim, quando você vê acontecendo, você ainda se choca. Por exemplo, tem uma cena lá que o Christian tá esperando pra conversar com um dos anciões da aldeia, ele tá sentado numa saleta e as paredes estão cheias de desenhos. E aí o desenho que ele está olhando atentamente é justamente de um urso em chamas.
Exato.
Ele está olhando um urso em chamas. Ele olha meio assim, sabe, tipo, uma forma bem rápida e logo chama ele de volta. Quando eu vi assistir o filme pela segunda vez, eu falei: caraca, o urso tá aí, ele já tá mostrando o que vai rolar com ele. Eu achei isso muito, sabe?
Eu achei que eles iam botar fogo no urso no ritual, só que eu não imaginava que o cara ia estar dentro do urso. Isso que me deixou mais perplexo. Assim,
só que é que tá, tipo, se não me falha a memória, e ela sempre falha, eu acho que nessa tapeçaria que aparece o urso que o Christian vê, eu acho que dá pra ver que tem uma cara de gente ali, não tem, não?
Não, eu lembro de só ter visto o urso ali no meio. Na verdade, que, cara, é um filme. E você vai ver, justamente, você vai ver vários momentos que esses são os pequenos detalhes que o filme apresenta. É verdade que eu estava lendo um artigo sobre Midsommar, que fala assim que todas as runas ali que aparecem ali vai ter um significado pra história. Eu achei isso incrível, sabe? E mesmo você não entendendo de runas e etc, você vai vendo, assim, sabe, os pequenos detalhes, como a coisa vai rolar, você fica assim, caraca, realmente, sabe? E é outra característica do Ari Aster que a gente tem que notar, cara. O quanto que ele pesquisa pra poder fazer as obras dele. No Hereditário não foi diferente, já fez uma pesquisa ali.
Euler, tu chegou a pesquisar se esse diretor aí, se ele é um entusiasta da magia, se ele gosta ou se ele só pesquisa porque ele acha legal ou se ele também pratica?
Ele é um entusiasta da magia, disso eu tenho certeza. Ele é um entusiasta da magia. Justamente isso que eu tava falando, nenhum símbolo que aparece lá no filme dele é gratuito. E você percebe isso claramente assistindo Midsommar. Cada runa, cada detalhe, cada pintura, a cena quando eles entram dentro da cabana onde eles vão, do galpão que eles vão dormir. Caraca, cara, é um negócio muito lindo e toda hora você vai ver uma parede ali, vai ter um desenho de alguma coisa que vai ser entregue pra você com o decorrer do filme. Eu acho isso sensacional, cara, o esmero que ele tem pra fazer.
Eu tenho pra mim que esse cara é envolvido com o oculto, velho, porque não é possível. Os dois filmes dele, um tem muita goétia, o outro tem muita coisa rúnica. É difícil não achar que não, assim, sabe? Que ele é só entusiasta.
Se ele não e era, ele é. Agora ele é.
Tipo isso.
Eu tenho certeza, cara, porque esse assim, caraca, um negócio assim, sabe, são muitos mini detalhes, são muitos detalhes assim que tem peso pra história, que tem contexto, que você tá lá, é isso, cara, o cara é macumbeiro, pronto, e foda-se, tá ligado? Tipo, você fica de cara, entende? Eu fico impressionado com isso.
Queria comentar uma coisa com vocês, algo é um pouco fora disso que a gente tava falando, praticamente um outro tópico, sigamos. Desde o momento que a gente tem a figura da Musa da Primavera, que eles mostram da...
Rainha do Maio.
Rainha de Maio,
isso. Musa da Primavera, Rainha de Maio, isso aí.
Não sei de onde que eu inventei isso, meu, Rainha da Primavera. Tá, as musas de maio. E em nenhum momento eles mostravam a musa de maio do ano anterior, assim, não, sei lá, não mostrava que tava ali. Eu pensava que essa musa de maio, ela morria no final do ritual, fiquei esperando que a guria fosse morrer no final.
Eu também fiquei.
Que culminava com a morte dela.
Que nada, ela. E, cara, e assim, querendo ou não, nossa senhora, eu queria. Eu falei quando assisti esse filme, acho que é um dos momentos mais legais do filme, que é o campeonato de dança. Nossa, é muito legal ver as meninas dançando, sabe? E aquela dança tão sincronizadinha, ela. E no final ela falando assim, blá, blá, blá. Nossa, a gente tava falando sueco, né, cara? É muito errado aquele momento. E, tipo, que é engraçado. É muito legal.
Foi só eu que fiquei angustiado com aquela coroa de flores dela, parecia que tava viva?
Não! Porra, aquilo ainda gostou pra caralho. Aquele áudio abrindo e fechando, aquela boca abrindo e fechando, ela controla a porra do trono de planta, você é maluco, um negócio esquisito.
Ah,
fora que quem tenta de conflito ativou bonitão naquela cena que ela vê a grama saindo da própria mão, ou então que ela vê o pé dela virando raiz, porra, vai tomar no cu, velho.
Mano, não vai. Aquilo, mas é um momento. Acho que é um momento master, entende? Que você percebe. Sabe? Eu achei muito engraçado também a forma como eles extratam os ossos ali no meio da multidão. Quando ela vai andando assim, caralho, a galera meio inchada, entende? Você fica meio assim, nossa senhora, hein? Bateu bem esse negócio, né? Eu achei muito zoado aquele momento que a cara da galera vai aumentando, diminuindo, assim, sabe? Os olhos, principalmente.
A comida deles na mesa tá muito bizarra. A comida parece que tá se mexendo também.
Cara, tá todo mundo louco ali, primeiramente, tem que entender isso, tá todo mundo muito louco. Então, assim, justamente como eu te disse, o diretor, ele não quer apenas nos mostrar que eles estão sob efeito, eles querem mostrar como é o efeito também. Então, ele tem que fazer a gente ter aquela mesma, principalmente quando você vê a Trip pelos olhos do Christian, que tá passando pela bad, é aí sim que os efeitos ainda são ainda mais, sabe, perceptíveis. Na cena da, quando você tá pelos olhos da Dani, é tranquilo. Você vê assim, aumenta, diminui, fica, você vê que as coisas estão acontecendo. Mas quando estão pelos olhos do Christian, que tá passando pela trip, pela bad, é ainda mais escancarado, ainda mais exagerado. Eu acho isso muito interessante, principalmente quando ele olha pra cara da galera, né? Eu quero falar também aqui um pouco sobre que é o que eu tava comentando, cheguei a comentar mais cedo, que é o ritual do Christian. Cara, o que vocês acharam daquela cena?
Bad vibíssimo.
Uma porra louca do caralho. Ah, meu, esse filme é bizarro demais. Eu tenho que ir até rever ele de novo. Acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui me ajuda a ver o filme com outros olhos, ver coisas que eu não percebi antes e tal. Mas eu achei, primeiro, eu gosto muito da fotografia, né? Nessa cena específica, assim, o movimento de câmera que o cara faz com a guria abrindo a perna, virando o joelho, assim, e a câmera girando atrás dele em direção a ela, assim, é muito bonito o movimento de câmera, o jeito que ele enquadra a cena depois. Ele começa pegando a cena do ponto de vista dele, aí ela vai abrindo a perna, e ele dá praticamente um giro 360, mas tem um corte no meio, aí ele tá, depois aí ele enquadra detrás da guria, mais ou menos da visão daquelas mulheres que estão ali atrás, e ela tá com a perna totalmente aberta e ele tá lá atrás, assim, bem no perfeito, assim, o movimento de câmera. Isso é que me chamou mais atenção, assim, e nos outros aspectos eu só acho bizarro, bizarro mesmo, aquele monte de senhoras nuas cantando lá e sei lá, cara, é só uma loucurada mesmo.
E é um ponto muito interessante, porque tem uma galera que reclama. O ponto que eu acho mais engraçado daquele ritual é vem que vem por trás dele, empurra e manda ele terminar o serviço ali. É um ponto muito interessante, porque...
E você vê como a droga... Rapidão, desculpa interromper. E você vê como a droga nessa hora é importante, né? Porque só com muita droga no corpo pra você conseguir terminar o ato com toda aquela galera em volta, assim, né? Tá que pare.
Mas tem que ver que tinha uma senhora empurrando a bunda do guri ali, por isso que ele conseguiu até o final.
Exatamente.
isso é um ponto muito interessante. Porque você percebe ali que o Christian, naquele momento, por vários tempos, assim, você percebe que é ele que tá meio que, sabe, dando aquele mole. Mas no final de tudo, você percebe que ele é uma mera vítima, ele é um mero detalhe.
Ele foi enfeitiçado,
justamente, ele foi enfeitiçado totalmente, entende? E no final eu acho muito interessante porque a personagem ali que passa pelo ritual, ela, durante o filme inteiro, ela tá usando uma roupa branca com os detalhes vermelhos. No final, e ela tem um ar de sensualidade também, ela tá usando a roupa branca com os detalhes vermelhos, você percebe claramente que ela tem um ar de sensualidade. Porém, no final, daquele momento até o final do filme, ela praticamente vira uma beata, entende? Ela fica só com a roupa fechada e bem, aquele vermelho bem vivo, sabe? E quando termina a cena também, ela faz aquele gesto pra acelerar o processo de fecundação, faz aquela posição pra acelerar o processo de fecundação. E aí sim que você percebe, assim, que, cara, você foi meramente utilizado pra fecundar essa mulher, entendeu? Você não tá ali pelo prazer dela, você tá ali só como um detalhe. Eu acho isso muito interessante.
E isso é mais uma coisa que é dita pra gente desde o começo, né? Porque eles falam, tipo, ah, não, a gente aqui é todo mundo fechado, a gente não sai muito. De vez em quando a gente recebe alguém de fora e aí dá um incremento. Tentado, assim.
É, pra dar uma... Pra,
uma variável genética, assim. Mas eles falam sobre isso tudo.
Variável genética. Você chegou num ponto muito interessante, porque nós vamos falar do o profetinha lá, o Ruben. Você percebe que eles falam assim, ah, o Ruben, ele é o resultado de um endocruzamento.
Isso.
Ou seja, ele é um filho do incesto. E graças a ele ser filho desse incesto, você vê que... Como que é a palavra? Você vê que ele foi planejado unicamente para realizar essas funções de escrever lá o Ruby Radar, que é o nome do livro deles. Entende? Ele não tá ali. Ele foi justamente pensado nisso. E eles usam toda aquela... uma desculpa ridícula para poder justificar, assim, que... Ah, o Ruben, ele não tem as sombras das nossas percepções. Ele tem um contato direto com os deuses. Mas, cara, ele é simplesmente... Ele é um deficiente. Vindo do... que foi gerado da forma mais terrível possível. E eu fico assim... e é justamente... É um outro ponto, assim, que dizem que... Eu tava vendo que também funciona como uma crítica. Que é ali... no caso, essa daí é bem mais, sabe... pontual, porque você tá, verdade, você tá crescendo todo um ar ultranacionalista em toda a Europa, né? Justamente, todo esse ar ultranacionalista vem com aquele papo assim de que nós só nos envolvemos com nós mesmos. E o Ruben é justamente o resultado de se envolver com eles mesmos, só entre eles mesmo. Porque com todo esse ar de não haver uma miscigenação, de manter uma raça pura, surge crianças como o Ruben. Né? E eu fiquei assim, caraca, tipo, não é explicado no filme, mas implicitamente, eu estava lendo nesse artigo, fala sobre esse detalhe, e eu falei, caraca, faz todo sentido. É mais uma vez o diretor pontuando essas pequenas críticas ali, que não são o centro do filme, a história não gira em torno dessas críticas, mas ela faz parte de todo um cosmos dessa história, que eu acho bem legal.
Só dar um hashtag, você falou sobre as características do diretor, e eu acho que essa é mais uma delas, né? O personagem mais místico, ele tem algum problema físico ou mental, assim, né? Eu esqueci o nome da menina do Hereditário. A Charlie. Ela tinha claramente problemas também. E agora esse menino também tá assim. Só que ao contrário da Charlie, que tinha um papel central, esse aqui é quase um acessório, né? Ele aparece muito pouco e com pouquíssima relevância. Assim. Acho que a cena mais interessante que ele aparece é justamente aqui, ele é uma figura de fala, né? Estão falando sobre ele. E a outra que é a cena onde o Josh, eu acho. O menino do The Good Place é morto por tentar roubar o livro. E aí ele tá lá no canto e é só, assim.
E justamente, eu acho que quando o Mark, ele é sequestrado, né, ele é morto, e tem a pele do rosto retirada, eu acho que quem tava usando aquela pele era justamente o Ruben.
Você acha? Porque, assim, nessa cena, assim, tipo, essa cena, ele entra, quando a câmera gira ao redor dele, você vê que esse menino, que tem problema que eu não lembro o nome, tá deitado no canto da sala. Aí, quando você vê pelo reflexo que tá na frente dele, que acabou de entrar alguém na sala. E aí, quando a câmera gira pra encontrar essa pessoa que estava lá na sala, uma pessoa que tava mais perto... Porque, assim, o menino tava deitado na parede atrás do... Eu tenho que pegar os nomes, gente. Dá um desculpa.
Olha aí, achamos um erro de continuidade no filme aí, ó. Não dava tempo do guri ter se levantado, posto a máscara e aparecia ali.
É isso, na verdade, pelo que eu entendi, essa cena tem três pessoas, fora o que eu tô procurando o nome agora.
É o Josh, porque assim, entra lá, tá lá, tá na cena, tá. Porque assim, quando ele vê o Josh, tá. Vê...
Eu consigo falar se eu souber o nome. Rapidão. O Josh entra, quando ele entra, a câmera gira ao redor dele e mostra o menino deitado. Certo? Aí a câmera gira, aí a câmera tá atrás do Josh e você vê uma pessoa entrando na sala, pela porta. Quando a câmera vai girar mais uma vez, você consegue ver uma pessoa em pé no canto do espelho. Só que o menino estava deitado na parede oposta, não a parede do espelho, sacou? A parede que quando você entra naquele salão, tá virada pra porta. Não sei se ficou claro.
Uhum.
Ou seja,
mas assim...
tipo, no canto, do lado direito do Josh... tem dois cantos, certo?
Uhum.
O canto mais próximo da porta é onde o menino estava deitado. No canto mais próximo do espelho é onde tem uma outra pessoa que você consegue ver pela câmera. E entrou uma terceira pela porta, que é o que faz ele virar. Uhum. Então acho que não foi o menino deitado que fez o assassinato.
O que faz ele virar é o que tá com a máscara, né?
Exatamente.
Pois é, mas tava muita impressão que era aquele guri, pelo aquele jeito dele, assim, sei lá. Dá muita impressão
só
mesmo.
Só que... Eu acho que não. É só um cara que entra e fica olhando pra ele, fica com o olhar meio parado, mas se você reparar, todo mundo na vila meio que faz isso, assim, então eu não acho que foi ele, não. Pra vocês, qual seria a metáfora do filme? Porque pra mim é muito claro que é uma pessoa buscando por aceitação, sabe? A Dani, ela tem um problema familiar terrível, ela já tem problemas naturalmente, mas toda a base familiar dela some. A gente só fica sabendo de ter uma amiga, basicamente, mas o convívio social dela é basicamente com o namorado e os amigos namorados. Amigos esses que não gostam dela, e o namorado que até está com ela, mas preferia não estar. E ela tá o tempo inteiro se vendo meio que sozinha, assim. E aí ela encontra uma comunidade de pessoas que são esquisitas, beleza, mas que quando ela se mostra favorável, assim, são pessoas prontas pra acolher ela, assim, sabe? Talvez ela nem tenha consciência de que, em troca disso, tipo, todos os amigos dela morreram e outras pessoas da vila morreram também. Mas no final tem muito acolhimento ali, sabe? Pra ela, assim. Tipo, as mulheres chamam ela pra interagir junto, pra cozinhar junto, chamam ela pra dançar junto. Quando ela sofre, as mulheres sofrem junto, sabe?
Nossa, justamente a cena do choro, Deus do céu, uma cena, sabe, muito linda, porque tem gente assim que fala assim que aquela cena, que o choro daquelas mulheres é fingido. Mas, cara, pra mim não, aquela cena é pura empatia entre elas ali. É pura empatia dela.
Eu acho que é pior, assim, sabe? Eu acho que, porra, o choro é fingido, talvez seja. Porque se você lembrar daquela cena da queda do penhasco, quando o homem, ele erra o pulo e ele tá sentindo muita dor, toda a vila começa a sentir dor também, né? Não sei se vocês lembram disso. E pode ser fingido, não importa que seja fingido. O que importa é, aquilo ali mostra, eu tô com você. Eu posso não sentir sua dor, mas eu entendo que você tá com dor. E por isso... E eu tô demonstrando isso aqui, sacou? E naquela hora que ela tá chorando, se o choro é fingido ou não, não importa. O que importa é, elas estão falando, tipo, você está sofrendo, você é nossa irmã, a gente sofre com você também.
E é o mesmo sentimento que se passa ali no ritual ali do Yoshi. Quando a menina começa a meio que gemer, as outras começam a gemer meio que de uma forma meio que corada, né? Mas você percebe que elas estão meio que dando... Um estímulo ao prazer dela, querendo ou não, ali, passando aquele couro. E é engraçado, porque enquanto num lado você tem gritos, você tem um couro de prazer, do outro você tem um couro de sofrimento. Que é muito, sabe? É muito. Que, acho que tem tal uma cena, assim, não tenho certeza, assim, que a cena sai do couro, justamente, sai daquele couro de prazer, vai direto pro choro da Dani. Dela se esguelando, se acabando, e é um ponto que eu queria comentar, que eu lembrei agora. Ari Aster quer ensinar a Hollywood que não existe choro bonito, todo mundo chora muito feio. Meramente isso. Cara, você lembra o choro da Toni Collette lá no filme do Hereditário, mano?
Parece que ela tá todo mundo, inclusive, de tão feio que é aquele choro.
Nossa, aquele tipo assim, porque querendo ou não, eu lembro até hoje do velório da minha avó, minha mãe chorou de ainda praticamente igual aquilo. E você vê o choro da Toni Collette, sabe? Porque querendo ou não, é uma mãe que perdeu uma filha. E você vê o choro da Dani no começo do filme, sabe? Justamente com toda aquela carga da morte da irmã dela. Mais aquele choro, nossa senhora, é mais uma vez super sofrido. E termina com aquele choro lá, aquele choro coletivo que é mais sofrido ainda. Deus do céu, é tipo choro de verdade. Ninguém chora bonito nessa porra, entende? A gente fica com voz embargada, a gente fica desesperado, a gente fica sem chão. E quando a gente chora daquele jeito. Fica aí, é ranho, é bolha, é escobal todo.
Respondendo a tua pergunta, Fernando, a mensagem que o filme deixa pra mim é de que se tu tá num relacionamento merda, é melhor tu terminar antes, tu ser a pessoa que termina. Porque se outra pessoa terminar, tu tá fudido, é isso aí.
Sim.
Isso sincero, é uma verdade. A guria termina com o cara ali quando ela manda ele pra casinha de fogo, né? Ali que ela rompe o relacionamento com ele, que ela podia escolher... entre os outros caras lá, e ela escolhe o cara porque ela se sentiu traída, porque viu o que ele fez lá, porque ele tava transando com a guria por causa do ritual das bruxarias delas lá.
Eu queria comentar justamente isso, sabe? O sorrisinho maléfico que ela dá no
fundo. Isso.
Aquele sorrisinho de quem, uma filha da puta?
Esse sorriso, eu saí bastante intrigado, assim, porque pode ser só esse sorriso da vingança, né? Tipo, você me traiu, filha da puta, agora tu queima. Pode também ser o sorriso só da droga, e pronto, acabou. E também pode ser o sorriso de uma pessoa tão integrada ao ritual, àquela comunidade agora, que ela não tá feliz porque aquelas pessoas morreram, ela tá feliz porque aquilo ali representa a continuidade da vila dela por mais 90 e tantos anos, sabe? Ela pode, naquele momento ali, além do momento que ela foi coroada rainha, que ela aprendeu a falar sueco sem saber e tal, o ritual tá completo, sabe? E ela tá feliz por isso, assim, sabe? Eu fiquei bem bolado sobre esse momento, assim, quando tava assistindo.
E eu que, respondendo a sua pergunta, a mensagem que o filme passa é: abrace o paganismo, meramente isso. Abrace o paganismo, porque o cristianismo tá com nada. É bem mais Fato. Legal o paganismo.
Christian
com ritos de fertilidade. O Christian é mó cuzão. É Christian, né? Mó cuzão, já percebe justamente aí, né? O nome dele, Christian. Abrace o paganismo, abandone o cristianismo e venha pro paganismo com cultos de fertilidade e muita droga. É nóis, é mesmo uma boa mesmo.
Talvez não fosse bem essa, mas foi boa também.
Isso, cara, eu acho que é um filme, assim, que, querendo ou não, toda vez que você for rever ele, você vai perceber alguma coisa a mais, você vai ver mais, mais um elemento pra se inspirar, pra no qual o diretor se inspirou. Você vai ver mais um detalhe ali do design de produção que tá, ó, maravilhoso. E eu queria perguntar a vocês, esse filme é que saiu numa temporada de premiações. Será que ele vai ser mais uma vez esnobado igual o Hereditário?
Certamente que sim.
Certamente que sim. Nossa, cara, eu fico... Porque, cara, o Hereditário tem a história é boa, a atuação da Toni Collette. Eu vi que os caras fizeram campanha pra premiação da Toni Collette e ela não foi. E eu penso justamente a Florence nesse filme, que é o nome da atriz, a Florence Pugh. Cara, a atuação dela tá maravilhosa, mano. E os caras, já tô vendo que... da mesma forma que aconteceu ano passado, vai acontecer esse ano. Maldita seja Hollywood que esnoba filmes de terror.
Se prepara, vai ser isso aí mesmo. Não tem muito pra onde escapar, não.
Então, nós encerramos mais uma vez aqui o podcast Elementar, falando sobre esse maravilhoso novo filme de Ari Aster, que pra mim já é um grande nome do cinema do terror em geral, mas do cinema em si, que é o nome que está apontando. E querendo ou não, esse filme já é a confirmação de que tudo que sai de Ari Aster, a partir de agora, eu vou querer assistir. Então, encerramos mais uma vez aqui o podcast Elementar. Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. É nóis.
Falou, gente. Tchau, tchau.
Ah, e fazendo um jabá pro Fernando. Acesse o Maratona de Sofá lá, que tem um maravilhoso artigo sobre Midsommar.
E ouçam o podcast Maratona de Sofá e ouçam o Se Quiser Pode, que são os podcasts parceiros deste podcast que vocês estão ouvindo agora.
Exatamente.
Então, até mais, gente. Tenham todos uma boa noite.